Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 26. O recebimento do dom da justiça e a abstenção da associação com a injustiça ou com um jugo desigual. Nos capítulos anteriores referentes à vida após o recebimento do dom da justiça, nós mencionamos o fato de que um cristão não necessita passar a fazer obras humanas ou denominadas da lei para a manutenção de sua justificação, como se esta passasse a depender delas depois que o dom foi recebido em sua vida. Mas também que ele não deve ser leviano com o pecado e passar a se entregar a uma vida pecaminosa somente porque a obra do Senhor na cruz do Calvário já fez a provisão para o perdão dos seus pecados. Gálatas 5, 1 e 13, a. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Uma pessoa que verdadeiramente veio a se tornar cristã pelo novo nascimento advindo da fé em Cristo Jesus passa a receber uma nova posição e uma nova condição de vida para realizar boas obras, mas ressaltamos aqui mais uma vez, que estas obras são fruto da justificação e não para obter ou manter a justificação, pois esta, essencialmente, sempre continua a ter o dom da justiça de Deus como fundamento. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Entretanto, quando passamos a nos aprofundar mais na compreensão sobre a posição e a condição de vida que são concedidas a uma pessoa justificada, podemos observar que não é somente o relacionamento direto desta pessoa com Deus e com o pecado que é alterado. Quando alguém recebe o dom da justiça em sua vida, a sua posição em relação ao mundo e às pessoas ao redor dela também pode vir a sofrer significativas mudanças. O recebimento do dom da justiça de Deus inaugura um novo tempo de convívio da pessoa com o Senhor e uma nova condição de liberdade para ela não precisar mais ficar sujeita à escravidão do pecado, mas ele também inaugura um tempo distinto de discernimento e de relacionamento em geral da pessoa justificada por Deus com o mundo que está ao seu redor. Pela fé em Cristo Jesus e na sua obra redentora, uma pessoa não somente recebe a justificação do pecado, mas ela também recebe uma posição e uma condição de libertação da escravidão ao pecado a qual ela estava sujeita, e isto, para que ela de fato tenha um entendimento, atitudes e posturas em geral segundo esta nova posição e condição que lhe são concedidas no Senhor. Apesar de Cristo ter morrido em favor de todas as pessoas e o dom da justiça estar disponível a todos aqueles que o quiserem e crerem nele, convém relembrar e destacar que a libertação que concede uma nova posição e uma nova condição de vida engloba também uma salvação pessoal. Introduzindo, assim, a pessoa justificada a uma situação diferenciada de vida em relação a diversos aspectos do mundo e às pessoas que ainda não receberam o dom da justiça ou que não permanecem depositando a sua confiança nesta singular provisão celestial. A partir do encontro pessoal com Cristo, uma pessoa é chamada pelo Senhor a ver também os seus diversos relacionamentos horizontais a partir de uma perspectiva distinta e para adotar uma atitude pessoal diferenciada em relação aos mais diversos aspectos que estão ao redor de sua vida. Romanos 12, 1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vida de um indivíduo no mundo apresenta a característica de ser rodeada das mais diversas vontades. Uma pessoa no mundo é alvo de muitas vontades que são apresentadas a ela, e o fato dela ter recebido o dom da justiça para viver e andar segundo a novidade de vida em Deus também implica em um novo posicionamento em relação a este mar de vontades que a rodeia. Quando uma pessoa aceita a Cristo como o seu Senhor, as mudanças mais significativas ocorrem primeiramente no interior do coração dela, mas com o avançar da presença do dom da justiça na vida de um indivíduo também o relacionamento dele com aquilo que acontece ao seu redor virá a ser exposto a mudanças significativas. Embora em um primeiro momento ou em alguns casos as mudanças que ocorrem numa pessoa quando ela aceita a Cristo possam até parecer imperceptíveis externamente ou no mundo natural, devido ao fato de serem primeiramente aspectos espirituais, na sequência, as mudanças significativas ocorridas em seu coração também irão afetar as percepções que ela tem a respeito do mundo ao redor dela, conforme nos mostra o final de cada um dos textos a seguir. 1 Coríntios 2, 9 até 15. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quando uma pessoa passa a ter um encontro com o dom gratuito da justiça de Deus e recebe este dom em sua vida, a nova posição recebida de Deus permite ela alcançar o conhecimento de várias características de sua salvação, a restauração do conhecimento dos aspectos essenciais da verdade e permite ela alcançar a possibilidade de adotar uma nova postura de vida de acordo com a verdade ensinada pelo Senhor. Entretanto, receber o conhecimento da verdade, e uma nova posição e condição de vida, também implica no chamado de passar a discernir mais amplamente a diferença desta novidade de vida em relação à vida daqueles que estão sujeitos ao pecado ou no chamado para que aquele que foi justificado venha a adotar uma atitude diferenciada em relação ao fluxo corrente ao qual estão entregues as pessoas que não vivem uma vida segundo a fé no dom da justiça celestial. Conforme descrito a seguir. 1 Pedro 4, 1 até 3. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Efésios 4, 17 até 19. Isto, Portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Apesar das mudanças mais significativas para aquele que recebe o dom da justiça em sua vida ocorrerem em geral primeiramente no coração, na sequência esta nova posição interior da pessoa começará a refletir em como ela se relaciona com Deus, com o pecado, mas também com o mundo e com as pessoas que nele se encontram, conforme já comentado acima. E considerando a amplitude destas mudanças e o quão importante é que elas sejam compreendidas nas mais diversas áreas de vida do cristão, procuramos descrever vários destes pontos mais pormenorizadamente nas séries de estudos denominadas respectivamente de A Vida do Cristão no Mundo, Nova Criatura em Cristo e Andando em Novidade de Vida. Deixando, porém, para abordar ainda no presente capítulo, aquilo que está relacionado ao quão impróprio ou perigoso é tentar conciliar uma associação entre a justiça celestial e a injustiça, e o quanto o pecado procura usar alguns expedientes de associação de pessoas para tentar desestabilizar inclusive os cristãos da nova posição que lhes é dada pelo Senhor através do seu dom da justiça. Assim, quando começamos a olhar para a vida também pelo aspecto de alguns expedientes de associação que as pessoas fazem entre si, podemos ver o quanto o pecado pode vir a ser vil também em suas tentativas de atuação indireta e não somente por um confronto direto àqueles que ele deseja envolver em suas artimanhas. Apesar do retorno à sujeição ao pecado envolver também uma opção pessoal de cada indivíduo, muitas vezes o pecado tenta se apresentar às pessoas pela via indireta das proposições de associação indevida de um indivíduo com outras pessoas, procurando, inclusive, usar a força de intimidação de um coletivo contra um indivíduo ou a força da ideia falsa de que se há um certo contingente expressivo de pessoas praticando um determinado mal, ele talvez não seja tão mal assim conforme é exemplificado no texto a seguir. Provérbios 1:10-19. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos, como o abismo, e inteiros, como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. A injustiça procura se introduzir através de tentações diretas do pecado, conforme já vimos anteriormente, mas ela também procura se infiltrar através de proposições e ofertas que procuram seduzir as pessoas para que venham a acreditar que elas podem extrair o melhor do mundo da justiça e o supostamente melhor do mundo da injustiça sem sofrerem os danos da injustiça. E desta forma, as proposições de associação das pessoas com a injustiça objetivam levá-las a pensarem equivocadamente que na injustiça pode haver algo de bom e salutar a ser extraído. Portanto, as proposições do pecado que objetivam que uma pessoa justificada venha a se associar com a injustiça ou com parâmetros inadequados de vida somente porque um contingente expressivo de pessoas a segue também é um dos pontos através dos quais o pecado procura diluir uma verdade mediante a mistura de algumas mentiras ou onde ele tenta ocultar uma mentira com a inserção de algumas partes da verdade. Em outras palavras, Se uma pessoa quiser viver uma vida associada à justiça de Deus e simultaneamente ou alternadamente associada à injustiça, o resultado acabará pendendo para a colheita da injustiça, pois a suposta associação da justiça com a injustiça é uma proposição enganosa e, portanto, também é essencialmente uma prática da injustiça. As Escrituras nos mostram várias figuras para exemplificar que há uma grande distinção entre a vida sob a direção do dom da justiça e a vida não sujeita ao dom da justiça, conforme os textos citados acima e conforme o exemplo sobre o caminho apertado e o caminho espaçoso também já exposto anteriormente. Neste capítulo, entretanto, gostaríamos de nos ater mais especificamente ao exemplo do que a Bíblia denomina de jugo desigual, conforme mencionado no texto a seguir. 2 Coríntios 6, 14 até 7, 1. Não vos ponhais a um jugo desigual com os infiéis, incrédulos. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O texto recém-apresentado é digno de especial atenção, pois uma análise muito superficial sobre o conteúdo dele pode produzir várias considerações distantes do que é mais objetivamente apresentado nele. Pois quando o texto acima exposto é visto no contexto maior em que ele está inserido, é possível notar que a abordagem sobre o jugo desigual não está, primeiramente, relacionada com as situações de sociedades empresárias, casamento ou outros tipos de associações da vida civil como é alegado por algumas pessoas. O texto recém-apresentado aponta prioritariamente para a questão da tentativa da associação da justiça de Deus com a injustiça ou com a iniquidade. Embora o princípio de não se colocar a um jugo desigual possa ser muito benéfico para a escolha de um cônjuge ou de um sócio, o jugo desigual citado nas escrituras acima referenciadas é apresentado, principalmente, como correlacionado a um posicionamento de fé para a justificação. Entendemos ser significativo destacar a consideração acima, pois no mundo, há pessoas que, por exemplo, aceitam ao Senhor Jesus Cristo como Senhor das suas vidas depois de casadas e cujos cônjuges não recebem ao Senhor no mesmo momento, e nem por isto, elas estão sob aquilo que é considerado como um jugo desigual diante de Deus. Por outro lado, também pode existir a situação em que um cristão se casou com um cônjuge igualmente cristão, mas ainda assim depois veio a se associar a jugos de crenças que mais expressam a injustiça do que a justiça de Deus. Há situações em que de fato um casamento pode vir a se tornar um obstáculo para um dos cônjuges continuar crendo em Cristo, e neste caso, o Senhor instrui como o cônjuge que se mantém firme em sua fé pode se posicionar apropriadamente em relação ao Senhor e ao cônjuge incrédulo, conforme 1 Coríntios 7. Entretanto, isto ainda não é a abrangência global ou principal do que está sendo considerado como um jugo desigual no texto acima em referência. Ainda como outro exemplo, quando uma pessoa recebe o dom da justiça do Senhor e os seus progenitores ainda não receberam o mesmo dom, o Senhor não instruiu as pessoas que passaram a crer nele a deixarem de cuidar daqueles que lhes são próximos e ainda não abraçaram a mesma fé. Pelo contrário, o Senhor instrui aos verdadeiros cristãos, sempre que isto é possível, procurarem ser prestativos aos seus progenitores. 1 Timóteo 5, 4 e 8. Mas, se alguma viúva tem filhos ou nietos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Em outras partes das Escrituras, o mesmo Paulo que escreveu as palavras sobre o jugo desigual, explica que o alerta para um cristão não se associar à injustiça também não significa buscar uma ausência total de relacionamento com as pessoas em geral, afirmando que um determinado grau de relacionamento com elas é inevitável, conforme segue. 1 Coríntios 5, 9 até 11. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros, refiro-me, com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idolatrais, pois, neste caso, teríeis de sair do mundo. Mas, agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. O Senhor Jesus não instruiu que aqueles que recebem o dom da justiça deixem de se relacionar com as pessoas em geral do mundo, pois Ele mesmo chama os seus discípulos para que eles sejam o sal da terra e a luz do mundo. O próprio Senhor Jesus orou ao Pai Celestial para que os seus discípulos sejam colocados no mundo para que testemunhem dele nos mais diversos lugares para que ainda muitos outros venham a crer no Pai e em Cristo como o seu Senhor eterno. Muitas pessoas que recebem a Cristo em suas vidas não são chamadas pelo Senhor para deixarem os locais em que trabalham ou para se mudarem da cidade em que vivem precisamente para que ali sirvam em tudo a Deus e sejam testemunhas do Senhor e das mudanças que ocorreram em suas vidas. Por outro lado, no mundo, há uma série de associações que são oferecidas aos cristãos que são associações que têm por parâmetro aquilo que as pessoas creem ou declaram crer. São associações que giram em torno de algum tipo de crença sobre como as pessoas pensam que podem viver em relação ao pecado, à justificação de suas vidas e à vida eterna. E são em especial estas associações que precisam ser averiguadas com particular cautela por aqueles que receberam o dom da justiça de Deus em suas vidas. As proposições de associações com outras pessoas que procuram afetar a exclusividade da fé na justificação de Cristo ou no dom singular da justiça é que principalmente podem vir a caracterizar a sujeição de um cristão a um jugo desigual ao qual ele não deveria se associar de forma alguma. Sejam estas proposições aquelas que sugerem que o seguir das regras, preceitos ou ídolos é que pode justificar uma pessoa ou sejam aquelas que desprezam o poder do pecado ou desprezam a necessidade de que a salvação oferecida por Deus seja recebida voluntariamente por cada ser humano. Em outras palavras, se uma pessoa quiser se associar ao dom da justiça de Deus e simultaneamente ou alternadamente quiser se associar às condições de vida que se opõem ao dom da justiça celestial, ela está tentando estabelecer sobre a vida dela um jugo desigual. Ou seja, uma associação, uma parceria ou um vínculo inadequado com aqueles que não creem na provisão singular de justificação celestial para as suas vidas ou que não recebem esta justificação conforme ela é oferecida pelo Senhor através do seu Evangelho. Se uma pessoa quiser se associar ao dom da justiça, mas também quiser se associar àquilo que se opõe ao dom da justiça celestial, ela está tentando estabelecer uma sociedade da justiça com a injustiça, da luz com as trevas ou de Cristo com a natureza pecaminosa do homem que resiste à salvação oferecida pelo Senhor a todos os seres humanos, o que é altamente contrário à vida de um cristão ou que jamais será possível de ser estabelecido para o seu bem. Uma vez que a justiça de Deus não pode ter e jamais terá qualquer associação com a iniquidade ou com a injustiça, insistir no jugo desigual é extremamente perigoso, pois a justiça do Senhor, por mais misericordiosa que ela seja, não se tornará cúmplice da pessoa que insistir em continuar no caminho da associação com a injustiça. quando uma pessoa toma com leviandade a sua posição de se associar com um jugo de injustiça, ela pode estar agindo debaixo da presunção de que ela poderá se dissociar do jugo a qualquer momento em que este se tornar, aos olhos dela, inconveniente, esquecendo, porém, que esta posição também representa um alto grau de altivez e soberba por pressupor que uma pessoa pode ter controle sobre todos os seus atos quando bem intentar tomar este controle em suas mãos. Todavia, depois que uma pessoa se associa ou submete a um jugo de injustiça, o próprio entendimento sóbrio dela sobre a justiça e a injustiça pode também sofrer severas restrições. Quando uma pessoa se sujeita à injustiça, ela também fica sujeita a deixar de estar diante da luz que lhe ilumina o entendimento sobre o Evangelho da justiça de Deus e que ilumina o seu coração para compreender a verdade e a vontade do Senhor. Similarmente, a situação em que uma pessoa que se associa ao pecado também pode desenvolver um coração endurecido e cegado pelo pecado, assim também uma pessoa que se associa a um jugo de injustiça pode vir a expor o coração dela aos efeitos do engano desta injustiça, lembrando ainda que 1 João 5:17 a toda injustiça é pecado. Diante de tantos desafios que uma pessoa se depara na vida, a tarefa de não vir a se associar a um jugo desigual requer a contínua presença da luz e do discernimento concedido pelo Senhor, sendo impossível que este discernimento seja realizado a contento sem a instrução do Senhor. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Salmos 37, 5 até 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Assim como luz e trevas não têm comunhão, assim como Cristo e Belial, o homem que resiste a Deus, não se associam e não têm concordância entre eles, e assim como o templo de Deus, que também é o coração de cada pessoa que crê em Cristo, não pode ter consenso com os ídolos ou com as adorações vãs que são feitas em templos edificados por mãos humanas, assim também o jugo da justiça, que é leve, suave e de novidade de vida, jamais pode ter parceria com o jugo da injustiça cujo alvo é engano, roubo, morte e destruição. Isaías 59, 8. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança, esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Mateus 24, 23 até 26. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Assim como uma proposição de sujeição ao pecado obviamente é contrária à opção que pode proporcionar a libertação de uma pessoa da escravidão ao pecado, assim também as proposições que visam que as pessoas se associem aos caminhos de injustiça dos homens ou das trevas são contrárias àquilo que Deus oferece através do seu dom da justiça. Gálatas 5, 1, 4 e 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. O referido jugo desigual passa a ser fortemente caracterizado quando uma pessoa passa a ser cúmplice das obras da injustiça, ou seja, quando uma pessoa se torna participante das obras da injustiça ou dá suporte para que elas sejam realizadas, o que as Escrituras firmemente ensinam a não ser feito por um cristão. Efésios 5, 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E aqui, se nos aprofundarmos mais especificamente nas Escrituras sobre o assunto em referência neste capítulo, podemos notar que similarmente ao que foi abordado no capítulo sobre os meios ineficazes e falsos que se propõem a oferecer uma libertação da escravidão ao pecado, também as proposições de associação da justiça com a injustiça ou com um jugo desigual se dividem em dois conjuntos principais. Assim, por um lado, as Escrituras nos mostram que um dos grupos de ações aos quais um cristão não deve se associar para não incorrer no jugo desigual ou na tentativa de unir a justiça celestial com o caminho da injustiça está exposto no texto que segue abaixo. 1 Coríntios 15, 32 até 34. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa. Em sua carta aos cristãos em Corinto, Paulo nos ensina que há um grupo de pessoas que se opõem ao dom da justiça de Deus de uma maneira bem peculiar ao proporem que a vida de um ser humano essencialmente se limita aos aspectos da vida natural. Ou seja, são proposições que se opõem à necessidade dos seres humanos serem justificados e salvos da escravidão ao pecado ao tentarem disseminar a linha de pensamento de que não haverá vida após a morte natural ou que não haverá um juízo em relação à maneira como uma pessoa viveu os seus dias no mundo presente. Assim, é a partir da linha de pensamento de que as pessoas não necessitarão prestar contas da sua vida no mundo que surgem as proposições de caminhos da injustiça como, por exemplo, a frase comamos e bebamos, que amanhã morreremos, buscando levar as pessoas a se associarem a uma vida onde as concupiscências dos olhos e da carne imperam. O tipo de caminho da injustiça que se sujeita a uma vida rendida às referidas concupiscências também se encontra mencionado nas cartas de Pedro, o qual chega a mencionar que os indivíduos que se entregam a este tipo de jugo chegam inclusive a estranhar o fato de os cristãos não se entregarem igualmente a este tipo de fluxo de dissolução ou devassidão, conforme segue. 1 Pedro 4, 3 até 4. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Portanto, diante do contexto de tão ampla entrega de multidões de pessoas aos anelos das suas concupiscências, e também por não desejarem abandonar as paixões da carne, é que alguns indivíduos procuram introduzir um dos grupos de proposições de jugo desigual com o qual um cristão pode se deparar no mundo e através das quais alguns pretensamente alegam que é possível, então, uma pessoa conciliar uma parte do que é pertinente à vida cristã com uma parte do que é pertinente à vida de rendição às concupiscências. Este primeiro grupo de proposições de associação entre a justiça e injustiça pode até tentar não chegar ao ponto de negar que haverá vida após a morte natural a fim de não se posicionarem com explícito descaso para com a obra de Cristo na cruz do Calvário. Entretanto, para que aqueles que as propõem não precisem se abster de seus desejos carnais, Eles procuram, então, introduzir o enganoso conceito de que a graça salvadora que Cristo veio manifestar é uma graça que salva aquele que a recebe, ainda que o recebedor da graça continue a optar pela sujeição voluntária ao pecado, conforme já mencionado em capítulos anteriores e dos quais relembramos os seguintes textos. Judas 1, 3 até 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Filipenses 3, 18 até 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e, agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Por mais que algumas pessoas queiram mostrar que elas reconhecem a obra de Cristo na cruz do Calvário, quando elas tentam conciliar ou propor a possibilidade de uma vida de acordo com o dom da justiça de Deus associada com uma vida rendida às concupiscências, elas, em suas ações e palavras, evidenciam que na prática são inimigas da cruz de Cristo, da graça do Senhor e do próprio Deus, por mais que tentam ocultar esta inimizade para com o Senhor e para com o dom de justiça que há nele. Conforme também foi mencionado mais acima, um cristão não é chamado para se abster do relacionamento com as pessoas no mundo em geral e nem para procurar viver sob uma condição de isolamento em relação às demais pessoas. Entretanto, isto não significa que um cristão não deva discernir as pessoas com as quais ele se relaciona e as atitudes que não são apropriadas para a sua vida. Pois por mais que muitos aleguem que Deus não os julgará ou não vê os atos que eles praticam, as Escrituras afirmam que tudo está exposto aos olhos de Deus, que o Senhor no devido tempo trará tudo à luz e que Ele fará a apropriada distinção entre aqueles que permaneceram sob o dom da justiça ou aqueles que optaram pela sujeição à injustiça. Gálatas 5, 17 até 21. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, emulações, aiareis, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Hebreus 4, 12 até 14. Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E aqui, dando continuidade às considerações sobre os dois principais conjuntos de proposições de jugo desigual ou das tentativas de associação da justiça com a injustiça, gostaríamos, então, de dar sequência a alguns aspectos sobre o segundo grupo pertinente às referidas proposições. sob uma aparente ou suposta contraposição às proposições de sujeição às concupiscências apregoadas por aqueles que querem tornar a graça de Deus em libertinagem. As Escrituras nos mostram que no mundo também há muitos que apresentam suas proposições de associação de justiça com a injustiça, ou que se caracterizam como um jugo desigual, ao proporem que se a vida cristã não é uma rendição às concupiscências carnais, ela, então, deveria ser uma vida sujeita a um conjunto de disciplinas ou regras que teriam o objetivo de coibir os desejos da carne. Este segundo grupo de proposições, todavia, também é constituído a partir de anelos carnais e que, de uma ou de outra forma, se equivalem à proposição de viver similarmente ao que era objetivado na condição de vida em sujeição à lei de Moisés, antiga aliança ou sacerdócio levítico. Este segundo grupo de proposições não apregoa a libertinagem ou que as pessoas podem se entregar livremente aos seus anelos carnais, mas ele se caracteriza como injustiça pelo fato de apregoar que as pessoas podem alcançar a condição de justificadas ou aceitas por Deus através dos seus esforços carnais ou naturais para tentar praticar o bem ou seguir a lei a qual se sujeitam. Ou seja, embora este segundo grupo de proposições não apregoe a sujeição à carne no sentido de rendição às concupiscências carnais, elas apregoam a sujeição à carne no sentido de tentar alcançar através dos esforços da carne a condição de justificadas ou aceitas no que se refere à vida eterna delas, não se atendo, assim, às seguintes palavras. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Uma vida entregue às concupiscências mais básicas da carne, negando que a associação às obras vis da carne no final repercutirá em consequências indesejáveis, assim como uma vida entregue às mais elaboradas práticas religiosas para tentar alcançar a justificação diante de Deus são, ambas, obras infrutíferas e contrárias à provisão de salvação oferecida pelo Senhor em seu dom singular de justiça. Desde a Torre de Babel até os milhares e milhares de sacrifícios feitos ao longo da história humana sob a lei de Moisés, ou qualquer proposição com preceitos similares, nenhuma destas obras religiosas pôde prover o que somente foi provido em Cristo Jesus e que somente pode ser alcançado pela fé no dom da justiça vindo dos céus, pois estas proposições sempre insistem em que o ser humano deva ter participação na criação, elaboração ou constituição da provisão de sua justificação. Razão pela qual, um cristão jamais deveria se associar e apoiar a qualquer mensagem, pregação ou ministério que proponha algo em oposição ao singular ou exclusivo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, sob o risco de acabar trabalhando em posição contrária à fé na justificação oferecida por Deus ao mundo. As Escrituras declaram repetidamente que somente na justiça de Deus encontra-se o verdadeiro fundamento para a salvação, justificação e redenção das pessoas na terra. E por isto, ela deve ser adotada também com exclusividade, pois a tentativa de alcançar ou estabelecer a justiça por obras ou esforços humanos também é uma tentativa de anular o significado ou valor da obra de Deus manifestada em Cristo Jesus. Galatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Nenhum recurso natural ou obra humana é suficiente para prover a justificação eterna de uma única pessoa sequer, e por isto, também nenhuma proposição de salvação que procura se fundamentar em algum destes aspectos é merecedora de ser aceita no lugar do dom da justiça em Cristo Jesus, mas também não de forma conjunta com o dom da justiça celestial. Por mais que muitas pessoas procurem criar ou apresentar caminhos alternativos com a intenção de não necessitarem do dom da justiça de Deus em Cristo Jesus, ou por mais que queiram ofuscar a exclusividade da provisão que há neste dom celestial, as Escrituras repetidamente e de muitas maneiras mostram o quão vã é a confiança das pessoas em seus recursos, disciplinas, rituais ou supostas obras de lei que alegam seguir com o objetivo de alcançar a condição de justificados. Exemplificado por mais dois textos abaixo. Provérbios 11, 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Lucas 16, 13 até 15. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Quando as Escrituras declaram que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, isto também implica em dizer que o tempo de aceitar julgos que procuram estabelecer a ideia de que uma pessoa pode ser justificada por obras também chegou ao fim e que este tipo de julgo não mais deveria ser aceito por nenhuma pessoa, muito menos pelo cristão que já foi redimido pelo Senhor mediante a graça e o dom da justiça celestial. Romanos 10, 1 até 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando ele teve os seus olhos abertos para a realidade da justiça de Deus, Paulo, que posteriormente veio a ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, prontamente abandonou anos da sua associação com uma religião na qual ele tinha sido um dos mais fiéis participantes e na qual ele tinha alcançado graus muito elevados de honrarias e posições humanas. Diante da sublimidade e da singularidade daquilo que Deus passou a lhe oferecer através do dom da justiça, Paulo percebera que aquele jugo que antes estava sobre a sua vida jamais o conduziria a alcançar o que realmente era essencial a ser alcançado ainda na sua vida na terra, mas, principalmente, para a sua vida eterna. Apesar de que Paulo, mesmo antes de conhecer o dom da justiça celestial, não seguia uma vida de rendição aos anelos da concupiscência da carne como muitos gentios faziam, quando ele viu o tipo de justiça ao qual ele estava associado antes de conhecer a Cristo e viu o dom da justiça que dos céus lhe foi oferecido mediante a graça celestial, ele trocou toda a sua devoção a uma lei que jamais poderia salvá-lo pela justiça dada dos céus e acessível através da fé no Senhor. Ao conhecer a Cristo e qual era a provisão de justiça que o Senhor estava lhe oferecendo, Paulo reconheceu a sublimidade deste dom também através de sua dissociação de tudo aquilo que era oposto à justiça que graciosamente lhe foi oferecida a partir do reino celestial, e não pelos homens. E isto, para também vir a alcançar a novidade de vida e os benefícios que somente podem ser recebidos através da justiça celestial. Diferentemente de muitos dos seus conterrâneos, e tendo por base a justiça de Deus, Paulo preferiu abrir mão de sua associação com aquilo que aparentemente parecia ser justo ou bom para ganhar o que de fato era bom, eterno e segundo a justiça celestial. Filipenses 3, 4 até 11. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ainda em outro ponto, encontramos Paulo descrevendo que o Senhor tem guardado para ele a coroa da justiça. E também por este aspecto podemos compreender que a tentativa de associação da justiça com a injustiça não é aceita pelo Senhor, pois Deus não chama as pessoas para dividirem a glória que há no dom da justiça concedido pela graça celestial com a injustiça que há nas proposições de tentativas de justificarem as pessoas através das suas supostas sujeições a disciplinas ou leis de atos externos pré-ordenados. 2 Timóteo 4, 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quando um indivíduo cogita se associar às crenças ou práticas de outras pessoas, grupos ou instituições que almejam a justificação com base em obras humanas, cultos, rituais, disciplinas, doações, ofertas, dízimos ou outros sacrifícios para se colocarem em uma posição abençoada diante de Deus, pensando que ele poderá participar destas associações sem perder a sua fé na justificação exclusiva em Cristo. Este indivíduo jamais deveria desprezar o poder de engano e cegueira que a associação a um jugo de injustiça pode vir a colocar sobre a sua vida. 2 Coríntios 3, 14 até 15. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Gálatas 3, 1 até 6. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofristes? Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Gálatas 5, 2 até 3. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Considerando que a circuncisão na carne, a partir da crucificação e ressurreição de Cristo, passou a ser uma figura ou tipologia para os mais diversos tipos de associações das pessoas com as opções de tentativas de viver sob um conjunto de mandamentos e práticas religiosas para tentarem agradar a Deus, nenhuma pessoa, ao pensar em se associar a este tipo de conduta, deveria se entregar ao pensamento de que ela é mais forte do que aquilo que ela se submete. E que ela poderá simplesmente se desvincular deste jugo quando ela quiser. O cristão jamais deveria esquecer que se ele escolher se sujeitar ao engano das proposições de injustiça ou de jugos desiguais, ele somente poderá retornar à liberdade que há no Senhor se a bondade de Deus conceder que ele também volte a encontrar o local de arrependimento para retornar ao ponto de reconhecer que a provisão de justificação é proporcionada por Deus exclusivamente em Cristo Jesus. Portanto, mais uma vez relembramos aqui os seguintes textos. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Gálatas 6, 12 até 15. todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Colossenses 2, 20 até 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseies isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. E continuando ainda em algumas considerações sobre o segundo grupo de proposições de associação da justiça com a injustiça ou com um jugo desigual, entendemos que também convém mencionar que o engajamento na defesa do pensamento da justificação por obras ou por disciplinas humanas ganha especial força naquelas pessoas que atribuem os seus êxitos terrenos ao seu próprio empenho e à sua intensa dedicação às causas às quais foram ou são devotos. Pelo fato de terem alcançado algum êxito diante dos seus semelhantes, algumas indivíduos ou grupos de pessoas dão lugar em seus corações à crença de que de fato eles são e serão abençoados pelo montante de obras ou trabalho que realizam ou pela dedicação que fazem de si mesmos às causas que elegeram como suas visões ou propósitos de vida. Desta forma, as proposições para a associação a jugos desiguais são especialmente perigosas também onde as pessoas evocam que o mérito dos seus êxitos está nas suas vidas disciplinadas e dedicadas ao trabalho ou à intensidade com a qual se renderam a estes trabalhos. E por alcançarem algum êxito temporal, elas muitas vezes acabam se inclinando à ideia de que se alcançaram êxito diante dos seus semelhantes, porque não poderiam então alcançar êxito também diante de Deus ou, ainda, porque não poderiam compensar os seus pecados através de seus próprios esforços ou êxitos. Para estes, porém, igualmente se aplica o que já foi comentado acima, ou seja, que nenhum sucesso material ou perante os seres humanos tem poder para remir e salvar uma vida para a eternidade, ao ponto do Senhor Jesus declarar a nulidade de valor eterno que há em uma pessoa alcançar grandes êxitos no mundo, mas não obter a salvação eterna de sua alma. Marcos 8, 34 até 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Romanos 4, 4 até 6. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Efésios 2, 8 até 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de mencionar mais uma vez que Deus não chama aqueles que passam a receber o dom da justiça celestial a se absterem das diversas atuações no mundo presente e que não se opõem a uma vida sob a justiça celestial. Porém, quanto aquelas proposições de associação com outros que se opõem àquilo que uma pessoa pode receber exclusivamente no dom da justiça celestial, o Senhor muito explicitamente chama aos cristãos para delas se apartarem, quer sejam da linha daqueles que querem tornar a graça em libertinagem ou quer sejam da linha daqueles que querem voltar a estabelecer a sujeição das pessoas às crenças, preceitos e cultos similares àqueles que se encontram sob a lei de Moisés. 1 Tessalonicenses 5, 21 até 22. Julgai todas as coisas, retendi o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A dom da justiça foi concedido por Deus para que possamos nos abster escravidão ao pecado, ao corpo do pecado, mas igualmente das associações com as proposições e obras que procuram atuar contra a posição sublime e exclusiva da justiça de Deus. E isto, para que possamos estar livres para sermos associados de forma eterna a um corpo ou uma família que ama a justiça, que anela permanecer nela para sempre e que também é chamada para ser eternamente o povo do Senhor de toda a eterna justiça. 2 Coríntios 6, 14 até 18. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão, da luz com as trevas? Que harmonia, entre Cristo e o maligno? Ou que união, do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A partir da crucificação e ressurreição de Cristo Jesus, a única distinção entre as pessoas diante de Deus, em certo sentido, é a distinção que as pessoas mesmo fazem em relação à justiça de Deus, optando por aceitarem e se manterem na justiça de Deus ou optando por rejeitarem a justiça de Deus e colocando-se debaixo de um jugo pesado de injustiça. 2 Timóteo 2:19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 1 Coríntios 12:13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Apesar da distinção entre o jugo suave e leve da justiça e o jugo pesado da injustiça nem sempre ser perceptível explicitamente aos olhos naturais, o posicionamento de fé na justiça de Deus tem uma implicação de valor incalculável para a vida espiritual e para a vida eterna daquele que crê no dom eterno oferecido pelo Senhor. Gálatas 3, 22 até 28. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Na conclusão do presente capítulo, lembramos também mais uma vez que uma série de outras considerações sobre os grupos de proposições de associação à injustiça, e como um cristão deveria se posicionar em relação a eles, encontram-se descritas ainda nos próximos materiais da presente série, assim como nas séries sobre a vida do cristão no mundo, nova criatura em Cristo e andando em novidade de vida, mas por ora gostaríamos de encerrar este ponto destacando novamente o seguinte texto. Romanos 3, 21 até 30. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará, por fé, o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso.